gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica chinesa e de outros lugares do mundo. Há mais de 16 anos, o Latina está em Xangai, sendo a primeira churrascaria brasileira na China. Devido ao sabor autêntico e o ambiente agradável, o restaurante fica cada vez mais popular entre os clientes locais. Até o momento, a rede do restaurante já expandiu para todos os cantos de Xangai, com 6 filiais na cidade. Nas outras cidades chinesas, como Shenzhen e Qingdao, também têm lojas do Latina. Em 2006, o então vice-presidente do Brasil, José Alencar Gomes da Silva, fez uma visita de estado à China. O restaurante Latina foi designado como o lugar de recepção do banquete oficial, o que atraiu muita atenção do público chinês. Além disso, muitas celebridades brasileiras também visitaram o restaurante Latina quando estavam na China, entre elas o famoso jogador do futebol Ronaldinho Gaúcho. Com a inauguração do nono restaurante em Beijing, o Latina começou sua história na capital chinesa em 17 de novembro deste ano. Os brasileiros Wanderson Jr. e Maria Valnet são os chefes do restaurante. A seguir, vamos conhecer o restaurante. Fique ligado!
Muito bem, amigos, ouvintes, começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu estou aqui hoje com Maria Valneide e Wanderson Júnior, que estão abrindo o restaurante Latina, a rede Latina de restaurantes que já funciona em Shanghai, em Shenzhen e também
Qingdao.
São quantas unidades, Wanderson?
Agora no total nós somos 9.
9?
9 restaurantes, 9 lojas.
Contando com esse aqui de Beijing, são 9 restaurantes. Muito bem, o Latina começou no Japão, né? Pelo que um dos proprietários me contou, ele começou no Japão, oferecendo comida brasileira lá, e depois veio para a China também. Como é que é? Você sabe, né?
Os nossos patrões, a família dele inaugurou o primeiro restaurante em Tóquio, mas não era, o nome não era Latina. Eles são os pioneiros de churrascaria na Ásia.
Sim.
Era outro nome e eles venderam parte deles no Japão e vieram para a China em 98. Em Xangai foi inaugurado o primeiro restaurante em 98. Foi um maior sucesso, inclusive depois disso abriu tantas churrascarias na China porque os chineses foram lá e copiaram o conceito do patrão, do meu patrão
do churrasco
e abriram churrascaria na China inteira.
É interessante que o nome é Latina, ou seja, faz referência à América Latina, né, ao mundo latino.
Isso.
Mas provavelmente é porque os chineses enxergam o Brasil como parte da América Latina. Parece que muitos chineses nem sabem que no Brasil o idioma é diferente da Argentina, do Peru, do Bolívia, do Uruguai. Então tudo é Latino-América, né? Latino-América ou América Latina. E essa é uma impressão que a gente só percebe depois de muito tempo na China e conversando com pessoas que moram na China há muitos anos. Os chineses enxergam o Brasil como parte de um todo, que é a Latino-América ou América Latina. Wanderson, você está há muitos anos na China, né?
Uns 14 anos, né? 2001 até agora, vai fazer 15 anos já, próximo ano.
E a Maria Valnete também está há muitos anos na China, né, Maria?
Isso.
Você chegou aqui e vocês sempre trabalharam com restaurantes, né? Com comida.
Comida sempre, brasileira, sempre.
Às vezes em hotel, outras vezes em churrascaria.
Isso.
Vocês já se acostumaram, então, com tudo aqui na China?
Acho que sim. A gente consegue resolver várias coisas aqui, consegue fazer as coisas funcionar da melhor forma possível na área de restaurantes e culinária.
A gente consegue adaptar os sabores, a comida brasileira com os ingredientes que a gente encontra aqui na China, inclusive em Beijing, e adorar a comida local também, né?
Você se lembra de algum prato brasileiro que você tenha modificado em relação a tempero? Por exemplo, vou dar um exemplo. Não precisa nem ser tempero, pode ser ingrediente. É difícil ou quase impossível achar farinha de mandioca em Beijing, por exemplo, né? E aí a gente pega aquela farinha de sêmola, de trigo, que vem da Turquia, me parece, e faz farofa, né? Quem me deu essa dica foi um chefe que trabalhava lá num restaurante chamava-se Casa Brasil, ficava ali em frente à Embaixada do Brasil, na estação Jianguomen, para quem está nos ouvindo e quiser, né, saber endereços e lugares em Beijing. E você, Maria, por exemplo, você já chegou a ter que colocar muita pimenta em um prato para agradar uma recepção para chinês, alguma coisa aqui na China?
Já, óleo e pimenta.
Já. E qual era o prato, fazer... você se lembra?
Um arroz
comum, um arroz branco, né?
Não comum, um arroz com camarão, por exemplo, que o leite de coco, que é o arroz com camarão e leite de coco no Brasil é muito apreciado, que os chineses acham estranho colocar leite de coco no arroz. E como eu queria agradar o paladar de todos, eu caprichei no óleo e coloquei algumas pimentas e pimentões e ficou todo mundo feliz. Dupla nacionalidade.
Eu já ouvi falar que um chinês lá no Casa Brasil pôs a feijoada no prato, depois colocou doce de leite e misturou.
Isso, já.
E achou uma delícia.
Eu já criei um molho em Chengdu, em Sichuan, para os locais a se adaptar ao churrasco brasileiro. Eu criei um molho especial de pimenta, bastante forte, para o povo de Sichuan comer o churrasco brasileiro.
Porque
eles não gostavam, eles achavam muito...
Muito suave.
Muito suave para eles, então eles tinham que ter pimenta.
Aí por isso que existe o molho,
um molho
de pimentão, hein?
É, aí eu criei um molho bastante pimentado para esse...
Tá, mas por isso que aqui a gente tem os molhos, bastante molho de vários pimentões no buffet. Pimentão amarelo, pimentão vermelho. E aí vai outros temperos fortes junto e agrada o paladar de todos juntamente com o churrasco. São os molhos próprios para acompanhar o churrasco.
Bom,
além do molho à campanha, que é conhecido por todo o brasileiro, né?
É, molho à campanha no Rio, mas em Goiás é conhecido como vinagrete.
Vinagrete, é. A verdade é que a gente chama vinagrete,
né? E a gente sabe que o churrasco aqui é muito bom e a carne é hiper selecionada. Vocês analisam vários fornecedores até escolher um que forneça uma carne de qualidade. Geralmente essa carne hoje é vinda da Austrália, não é isso?
Agora a gente está pegando mais da América do Sul.
Tinha da Austrália, agora está da Argentina.
É mais da Argentina, porque a qualidade da picanha argentina é maravilhosa.
Você consegue fazer compras para o restaurante também via internet? Quer dizer, você busca, às vezes, alguns ingredientes, algumas coisas via internet? Como é uma rede, eu acho que vocês compram muito no atacado, né? Grandes quantidades.
Direto das distribuidoras, né?
Vocês conseguem... na minha opinião, a comida é realmente bem brasileira. Na opinião de vocês, vocês conseguem fazer com fidelidade uma comida brasileira? Porque as saladas, a gente não costuma colocar tempero no Brasil, né? A gente coloca no prato, né? Às vezes...
Mas a gente tem as saladas marinadas também, que já é com sabor, sabe? E culinária do Brasil... É bem
mística,
com tipo europeia. Sim, as saladas é mais assim, entendeu? Agora os pratos quentes no buffet, a gente procura fazer 100% brasileiro, com ingrediente igual no Brasil mesmo. Sabe, a feijoada vai ser igual do Brasil, as carnes, inclusive a gente tem pratos mineiros que a gente faz igual do Brasil, igual, com todos os ingredientes iguais. E pra mim isso é uma coisa maravilhosa, de estar na China cozinhando a comida brasileira. Pra mim é uma coisa assim que gratificante, que acho
poder
que dinheiro não tem preço, sabe?
Isso, e fazer com que as pessoas
gostem,
encontrem um pouco do Brasil na comida.
É,
um
isso
pouco
é uma coisa assim.
Que alguém sempre prova, né?
Ser cozinheira é uma coisa assim muito
prazerosa
mesmo, você falou, Maria.
Com certeza, eu também de vez em quando cozinho para os meus amigos e sinto essa alegria também. Eu ouvi falar que no sul da China é possível comprar mandioca, planta-se mandioca no sul da China. Você tem essa informação?
Tenho.
Possibilidade de comprar? Por exemplo, em Xangai é possível comprar?
Não, em Xangai não é, só no sul. Uma vez eu viajei para Guangxi, perto de Guangzhou. Aí eu tô olhando no ônibus assim, eu vi tanto de pé de mandioca. Eu falei, nossa, isso é mandioca? Será que ninguém come mandioca? Aí quando parou na cidade lá, que tá dando da minha amiga, que tinha na casa dela, eu vi cheio de mandiocas assim. Porque essas mandiocas, assim, ninguém come, não, essas são pros porcos. Ninguém come mandioca. Esse, eu, eles dão pros porcos e ninguém comia mandioca. Aí foi aí que eu descobri que a mandioca naquela época, eu já disse que tem uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava em Guangzhou. Aí eu comecei a pegar e pedir as mandioca lá desse lugar em Guangxi. Inclusive no momento, nesse lugar que eu fui há 10 anos atrás, o latino agora compra essa mandioca desse local que eu vi há 10 anos atrás, na casa da minha amiga. E dizem, isso em Guangxi. Lá eles não comem mandioca e agora essa menina, ela conhece as pessoas que plantam a mandioca e ela vende para todos os latinos.
Com certeza ela deve estar vendendo por um preço que agrada muito a comunidade que planta, porque antes era só para os porcos.
Era.
E o que você faz com a mandioca? Assim, como é que você prepara? Já fez vaca atolada alguma vez?
Claro, vaca atolada. Esse é o primeiro prato que eu cozinhei em minha vida, né, que eu aprendi com minha mãe lá no interior de Minas. E a mandioca, quando vem, a gente congela, descasca tudo e congela, pra não estragar e tudo, mas a mandioca vem. E uma vez eu decidi tentar fazer farinha, né? Deu tanto trabalho que eu desisti.
Tem que ter um espaço adequado.
É um processo bem demorado.
Nossa, como demorado, como que é?
Esse restaurante aqui, em Beijing, ele tem capacidade para, me parece, 150 pessoas sentadas?
Sim.
Quantos funcionários você precisa no restaurante para atender uma clientela? Suponhamos que a casa esteja cheia, né? 150. E todas as pessoas estão, naturalmente, comendo. Na cozinha você tem quantas pessoas? Você precisa de quantas pessoas para a cozinha funcionar bem, sem estresse?
Ah, por esse tamanho de restaurante, 25 pessoas.
Porque também tem as folgas, os turnos.
As folgas e tem, né? E tem as mulheres que lavam os pratos e tal.
Faxineira, isso em geral.
Em geral, 25 pessoas. Né?
Você acha que depois de tantos anos... Você já respondeu metade da pergunta, porque você disse que depois que a churrascaria brasileira, né, veio para a China, os chineses copiaram. Então, vamos chamar de latina, mesmo que naquela época não fosse esse nome, vamos chamar de latina. O latina influenciou a gastronomia chinesa, porque esses 9 restaurantes não é pouca coisa, mesmo que a China seja enorme. Né?
É, com certeza.
Isso, eles aprenderam a comer carne.
É, eles aprenderam a comer mais, eles adoram o churrasco do brasileiro. Você pode ir na China no momento, em várias cidades do interior, existe lá um Brasília barbecue, um bacicauro lá no norte da China, que você vai ver um lá, entendeu?
Pelo menos o nome
vai estar lá, entendeu? Que eles vieram no Latina, e se você ver essa vaquinha aqui do meu patrão, foi ele que criou esse aqui, ó. Sim ou não para o churrasco. Isso aqui já tem em todos, vários lugares da China, você pode ver isso aqui.
É, tem as rodinhas, né? Diferente.
Entendeu?
É um
que eles vieram e copiaram o conceito do
Bom,
do nosso
para os nossos ouvintes que não estão vendo o que o Wanderson está mostrando, existe aqui um instrumento, né, feito com um papel, vamos chamar de papelão, mas coberto com um papel sedoso aqui, um papel manteiga, né? E de um lado tá, é recorte de um boi, né? De um lado está escrito não e de outro lado está escrito sim. Aí você coloca na sua mesa para dizer que você ainda quer comer ou que
já
você já está satisfeito e tal. Então até isso eles já copiaram, não é? Histórias assim peculiares, né, interessantes, uma história engraçada que você tenha vivido em relação ao restaurante, em relação à comida, você deve conhecer muitas, né? Lembra de alguma agora? Que as mais marcantes a gente nunca esquece, né?
Eu lembro de uma que eu nunca vou esquecer. Uma vez eu fui num casamento chinês, no interior. Isso também foi nesse lugar lá de Guangxi. Um lugar longe, no meio do mato, assim, e tal. Chegou lá e tinha uma cerimônia de casamento, um almoço. Assim, que os meus amigos foram levar um dinheiro para dar para a família, para a menina ir com o noivo, né? Porque, entendeu? Aí ele foi lá, levou um dinheiro, teve um almoço, cerimônia aí. Aí eu decidi ir no banheiro. Então eu senti no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tinha um porco tão grande dentro do banheiro. Assim, grande assim, sabe? Sim, o banheiro era aqui. Não, era dentro do banheiro mesmo, sabe? É. Sim, ao lado, assim, sabe? Você estava aqui e o porco estava ali, ó.
Estava esperando a hora da...
Isso foi um negócio que eu não esqueço, sabe? É, isso...
Bom, resumindo, você não conseguiu fazer o que tinha que fazer no banheiro, porque o porco deve ter te assustado bastante.
Muito.
Um susto.
Põe o nosso nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, continuamos um bate-papo com Wanderson Jr. e Maria Valnet, chefes do restaurante Latina em Beijing. Os dois cozinheiros brasileiros vão compartilhar conosco mais informações sobre o restaurante Latina e a culinária brasileira. Não perca! Até lá! Tchau, tchau!